Não há como entrar. Precisamos ter bem claro isso. Um homem escreveu um livro e ele colocou os pontos para a salvação. E colocou um único caminho, uma única porta para salvar-nos. É Jesus Cristo.
Amém.
Pedro, no dia do Pentecostes, disse: em nenhum outro há salvação.
Amém.
Amém.
Por quê? Porque nenhum outro nome há dado no céu nem na terra pelo qual devamos ser salvos. Existem nomes de muitas religiões: eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou da outra, eu sou dessa. E esses nomes não garantem, é o nome de Jesus.
Amém.
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 Tanto que quando os judeus se arrependeram e creram, o Pedro disse: agora se batizem em nome de Jesus. Não é? Era um nome que traz salvação. Se batizem em nome de Jesus. Claro. Eles estavam reconhecendo agora um Senhor verdadeiro que salva, é Jesus Cristo. Porque o judeu sempre negou o nome de Jesus. E o judeu nega até hoje. Mas essa palavra Jesus, ela significa: Yahvé é salvação.
Amém.
Aleluia. Né? Está escrito em Mateus capítulo 1. E ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Amém.
Amém?
Amém, aleluia.
Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas o povo dele não quis recebê-lo. Mas todos quantos o receberam... Você já recebeu o Senhor Jesus?
Amém. Amém.
Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Amém. Amém.
Glória ao Senhor.
Filhos. Então, depende de quem crê em Jesus. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, foi palavras do próprio Jesus, não é mesmo? Ele falando do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo. Né? Com que propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Amém.
Amém.
Olha, jovens, vocês devem aprender com os mais velhos sobre vida eterna. Quando eles chegam na próximo da morte, pergunte-lhes: o que valerá para eles agora, daqui para frente? De que valeu aquela juventude longe de Deus? De que valeu aqueles prazeres da vida? Do que valeu uma vida toda correndo atrás do vento? E agora está num leito de morte. E aqueles que não estão num leito de morte estão se aproximando dela. E daí? Vai morrer sem Deus? E aonde ficará? Que lugar ele estará na vida eterna? Do lado de Deus? Ou do outro lado? Para que ninguém pereça. Se estiver do outro lado, estará perecendo. Se estiver com o Senhor, a vida é apenas uma continuidade. Como disse Billy Graham, se eu morrer e eu estiver naquele caixão, nunca diga que eu estou morto, porque eu estarei mais vivo do que nunca.
Amém.
Então,
amém.
Nós não temos medo de enfrentar a morte, porque ela não existe mais para aqueles que creem no Senhor Jesus.
Aleluia. A cara foi a morte. Aleluia.
Glória a Deus. Este é o evangelho da nossa salvação.
Amém.
E é um evangelho Amém. Eficaz, porque salva mesmo.
Aleluia. Amém.
Aleluia.
Aleluia.
E aqui, também, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, É muito bom pregar o Evangelho.
Aleluia.
Pregar o Evangelho é para quem está de pé. Está em pé. Diante do Filho do Homem. Quando o Senhor Jesus voltar, a igreja tem que estar em pé, pregando o Evangelho.
Amém.
Pregando a Cristo. Quando Jesus estava falando com Abraão que ia exercer juízo sobre aquela terra de Sodoma e Gomorra, Abraão estava diante de Jesus em pé. Não estava em pé? Sim, ele foi o único que ficou em pé diante do Senhor, conversando com o Senhor. Isso é comunhão. É conhecer os segredos de Deus. Aqui Efésios diz que no capítulo 1, onde diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, nele quem? Jesus Cristo, fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade.
Aleluia.
Diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Olha, que sejamos para louvor da glória de Deus, foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos salvou. Não para vergonha e desprezo eterno. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, diz assim, que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Mas nós não seremos para vergonha, seremos para louvor da sua glória.
Amém. Amém.
Nós os que esperamos em Cristo. Diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, creu na palavra da verdade? Creu no Evangelho da verdade? Aleluia. A palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A salvação é real e garantida.
Bem,
quando cremos em Jesus, isto é real, nós somos salvos. E para considerar mais eficiente, com garantia eterna, ele sela com o Espírito Santo. O nosso espírito é selado. Então, quando Jesus vier no dia da sua redenção do nosso corpo, ele vai buscar o selo. O selo. Tem que ter o selo de identidade. Um dia, um pastor estava falando sobre esse selo e disse assim, ó, quando você vai procurar um produto legítimo, ele tem um selo. Ele tem um rótulo ali, um selo gravado ali, da origem dele e para que fim ele foi selado. Não é mesmo? Tem todas as prescrições ali, né? Então, nesse selo está escrito lá que esta é minha propriedade. De quem? De Jesus Cristo.
Amém.
Ali está. Porque está escrito qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, ou adquirida, para louvor da sua glória.
Aleluia.
Amém? Esse é o Evangelho.
Amém.
É o Evangelho. Quando celebramos a ceia, devemos perceber que essa memória só tem aqueles que foram salvos. Não tem como chegar lá e fazer memória da morte do Senhor se você não identificou-se com a morte dele. Você não tem história. Jesus tem uma história, tem um fato dentro da história. Ele morreu na cruz. E o batismo é para aqueles que morreram, aceitaram aquela morte. E também morreram junto. Não é verdade?
Amém.
Aqueles cuja vida foi substituída por um outro. e esse outro é Jesus Cristo. Então, também morreram. Está escrito isso tudo no Evangelho, em Romanos capítulo 6. Então, também o outro fato, Jesus falou na ceia dizendo, fazer isto em memória de mim, o quê? No final ele diz, anunciais a minha morte até que ele venha. Se eu não morri com Cristo, eu não tenho história, não tenho memória para fazer do meu Salvador. A ceia é para aqueles que têm essa história. De ter morrido com Cristo. Ter sido, o segundo ponto, sepultado com Ele. Que Paulinho aí em Colossenses 2,12. Paulinho podia ler. Sepultados com Ele. Sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que é o ressuscitou dentre os mortos. E aí, sepultados com Ele no batismo. Fomos sepultados. Por que é necessário sepultar? Não é jogar pingo d'água na cabeça. É descer. Vamos considerar assim, que se você encontra um morto no meio da rua, você diz, eu vou enterrar ele. Pega um punhado de terra, joga na cabeça dele e ó, está enterrado. Não, não está enterrado. Não é verdade? Não está enterrado. Por isso que esse é um ato de fé. Eu escolho morrer para a minha vida e receber a vida de Jesus, para mim que eu possa viver a vida de Jesus, não a minha. A minha é totalmente distorcida da realidade. Ela está toda envolvida em pecados. Os meus sentimentos, os meus desejos, são todos completamente sem escrúpulos. Mas a vida de Jesus, os sentimentos de Jesus, o coração do Senhor Jesus, quando eu me converto, eu morri para aquela velha vida. Não tem como continuar vivendo aquela, porque aquela está condenada. Então, preciso fazer o seguinte, para acabar com isso, sepultar. Então, o batismo, o Senhor deixou o sepultamento em água. Mergulha na água. E depois... Porque esse é o caminho do Evangelho. Vamos ver 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tem anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Não cremos em vão. Amém. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, este é o Evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí que está a questão do receber. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque todos os filhos de Deus... não vai ter futuramente nenhum pecador no céu. Não vai. Por isso que os nossos pecados, né, tem que ter alguém que nos absolveu deles. E este foi Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha, segundo as Escrituras, significa que tudo aquilo que Deus determinou segundo sua vontade. Nós vimos nas Filipinas pessoas se autocrucificando para ver se de repente alcance uma pureza, uma salvação, coisa assim. Não é segundo aquele método das Filipinas. É segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, três pontos. Morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia.
Aleluia.
Vocês creem nessas três verdades?
Amém.
Em uma, num só sacrifício, temos três verdades. Ele morreu. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou dentre os mortos.
Amém.
Toda a religião da época, os judeus, tentaram negar o terceiro fato. Eles viram a morte do Messias na cruz. Viram o sepultamento, mas não viram a ressurreição. Os apóstolos viram. Tanto que está escrito aqui. Continuando a leitura. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles. Mas alguns já dormem também. Amém? Eles viram a ressurreição. Nós não vimos, não estávamos lá. Mas a nossa fé é real. Este é um fato existente.
Amém.
É um fato real. Sabe por que que é real? Porque milhões de pecadores da época e das épocas seguintes que creram em Jesus Cristo. Sabe onde é que está realmente a evidência da salvação? É que eles hoje não amam mais o pecado. Não amam mais o pecado. Creio que aqueles que creram no Senhor Jesus não amam mais o pecado. Não tem como mais amar o pecado. Podemos ler mais uma escritura mostrando isso. 1 João. Verso 7 do capítulo 3 de 1 João. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado, olha que terrível. Quem pratica o pecado é do
diabo.
Não dá nem para dizer. É do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora o melhor vem para agora, vem aqui. Ó. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo.
Aleluia.
Graças a Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Glória ao Senhor.
Amém. Amém.
Nós não amamos mais o pecado, porque Jesus na cruz desfez as obras do diabo.
Amém.
Amém. E nós não temos mais essas obras na nossa vida. Graças a Deus que também ele crucificou a fábrica do pecado.
Aleluia.
Satanás construiu no homem uma fábrica de pecado. Quem quer ser livre dela, diga, eu creio em Jesus Cristo.
Eu creio em Jesus Cristo.
Tem que crer em Jesus. Amém. Para estar livre dessa fábrica desgraçada que Paulo podia gritar, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele disse, graças a Deus por Jesus Cristo.
Aleluia.
Amém.
Aleluia.
Amém. Glória ao Senhor. Eles vão ser batizados e terão uma história para contar em memória do Senhor Jesus Cristo. Um testemunho.
Aleluia.
Para a glória de Deus.
Amém.
Amém. Amém.
Aleluia.
Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Crer nesse evangelho que eu preguei agora.
Amém.
Né? Será salvo. Mas quem não crer já está. O quê?
Condenado.
Condenado. está condenado, porque a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém?
Amém.
Mas nós temos as obras destruídas, obras do diabo em nossa vida.
Aleluia.
Pela fé em Jesus Cristo,
nosso
Senhor. Aleluia, Jesus Cristo é o vencedor.
Amém.
Jesus venceu o diabo na cruz.
Aleluia.
Jesus venceu o pecado na cruz.
Amém.
Jesus venceu o mundo na cruz.
Amém.
Jesus venceu o velho homem na cruz.
Amém.
Graças a Deus, sepultou o velho homem com ele.
Amém.
E agora, quando ressuscita só Jesus, o velho homem fica lá dentro. Amém?
Amém.
Amém. Amém. Deus abençoe.